alegre-se a fé, conhecer a Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e eu quero saudá-lo, desejando sobre você e sobre toda a sua família as mais preciosas bênçãos do Senhor. É com grande prazer que estamos juntos nesse momento para estudarmos o terceiro parágrafo do capítulo 5 do livro de Tiago. Estamos estudando nesses programas esse último capítulo da carta e hoje estudaremos somente o versículo 12 do capítulo 5, que nos leva a refletir sobre o uso que fazemos da nossa linguagem. Como temos repetido, para nós é muito bom saber que você está aí dedicando esse tempo específico para meditação na Palavra de Deus. Você sabe que o estudo contínuo da Bíblia é um privilégio, mas é também um dever, porque ela é o nosso alimento espiritual. E por falar no valor do estudo da Palavra de Deus, eu quero lembrá-lo que daqui a 3 programas já estaremos estudando os aspectos introdutórios do livro do profeta Joel. Prepare-se convidando seus amigos para estudar esse livro com você. Serão apenas 10 programas, mas a mensagem de Joel é riquíssima e certamente você será edificado pela Palavra de Deus. No início desse programa, eu quero registrar as palavras do Valdemir, que mesmo não nos dando o seu endereço, nos enviou a seguinte mensagem. Sou ouvinte desse maravilhoso programa, Espaço Transmundial, da Rádio Transmundial. Tenho acompanhado todas as tardes e, quando possível, no meu trabalho. O programa Através da Bíblia também, com o pastor Itamir, tem sido uma bênção para o meu coração. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Um grande abraço do Valdemir. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras. Ficamos muito contentes quando recebemos essas palavras de apoio. Afinal, nosso propósito é exatamente esse. Queremos estudar a Bíblia com vocês, queremos manter esse diálogo com vocês através das correspondências e também Deus tem nos dado o privilégio de produzir os livros através da Bíblia, os comentários através da Bíblia, que temos feito a partir dos livros bíblicos que nós temos estudado. Temos já alguns livros lançados e estamos lançando novos livros, então temos esse projeto como um projeto muito mais amplo, além do programa de rádio. Continuem orando por nós para que Deus nos capacite a cumprir esse projeto, a completar esse projeto de acordo com a sua vontade e na sua força. Nós queremos convidar você também agora, nesse momento, para aquele momento tão específico em nossos programas, em que nós buscamos a presença de Deus, a iluminação do Espírito Santo para entendermos a sua palavra. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, muito obrigado porque podemos chegar à tua presença reconhecendo a tua soberania. Reconhecemos, Senhor, o teu poder, a tua onisciência e reconhecemos que o Senhor conhece cada uma das nossas necessidades, conhece aquilo que vai em cada coração nesse momento. Que o Senhor possa, pela tua graça e misericórdia, nos abençoar com a iluminação do teu Santo Espírito e também nos conceder a capacitação que Ele mesmo nos dá para podermos cumprir com o teu querer para as nossas vidas. Pai querido, te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Te louvamos pela possibilidade de abrirmos a Tua Palavra e estudarmos e ouvirmos a Tua voz. Que o Senhor seja honrado e glorificado em nosso viver. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso objetivo é estudarmos o versículo 12 do capítulo 5 de Tiago. Esse é o terceiro parágrafo do capítulo 5 de Tiago. Na verdade, estaremos estudando apenas um versículo bíblico. Quando lemos esse verso, percebemos que ele nos traz uma ordem clara, muito clara, uma ordem sobre os juramentos. Como é que nós devemos encarar essa prática? Em outras palavras, o texto de hoje nos ordena: não juramentos, mas sim verdade. Em Mateus 5, 33 a 37, Jesus, falando no Sermão do Monte, apresenta a quarta das suas seis antíteses. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. E essas antíteses confrontam as perversões farisaicas da lei com a justiça, que é a justiça do reino do céu. As exatas palavras do ensinamento tradicional que Jesus cita no versículo 33, elas, na verdade, não são encontradas em nenhum lugar do Antigo Testamento. O que aconteceu é que essas palavras foram criadas de afirmações como, por exemplo, aquelas lá de Levítico 19, 12 e Números 32, em que se ouvia: nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus? A abordagem dos juramentos pela lei era semelhante à abordagem do divórcio. Veja bem, entenda bem isso agora. A aliança mosaica nunca ordenou o divórcio. Ela simplesmente procurou regulamentar e restringir aquilo que já era praticado. Assim também, a lei mosaica não deu origem aos juramentos, nem ordenou ao povo de Israel que jurasse. Mas ela regulamentou, ela indicou que quaisquer juramentos feitos teriam que ser em nome de Deus, conforme Deuteronômio 6, 13, 10, 20. E, logicamente, sendo juramentos feitos em nome de Deus, não poderiam ser falsos, conforme Levítico 19, 12, e Zacarias 8, 17, e Malaquias 3, 15. Veja que, por todo o Velho Testamento, por todo o Antigo Testamento, nós temos orientações para coibir os juramentos falsos, e não instituindo a prática de juramentos. Agora, essas restrições nunca foram para serem entendidas como permissões para mentir, quando não estavam sob juramento. O ódio de Deus a todas as mentiras é mostrado muito claramente no Antigo Testamento, como nós lemos recentemente em Provérbios 6, 17 e Provérbios 12, 22. Infelizmente, os fariseus, em vez de encontrar nas regulamentações dadas por Deus em relação aos juramentos um apelo para só dizerem a verdade constantemente, eles acharam nessas regulamentações uma brecha para a fraude, para o desengano, para a liberdade, para a não prática, para a desobediência da lei. O ponto principal da tradição farisaica dizia: não jure falso quando o nome de Deus estiver envolvido. Para o Senhor, não jure falso. Essa era a frase usada na sua perversão. Para facilitar a sua desonestidade, os fariseus faziam distinções sofísticas entre juramentos obrigatórios e não obrigatórios. Esses hipócritas, na verdade, tinham uma delicada preocupação em evitar o perjúrio. Era a maneira como eles diziam, como eles definiam os juramentos falsos. Mas, na verdade, eles não tinham nenhum compromisso com a honestidade, com a verdade e com o amor ao próximo. Nessa parte do Sermão do Monte, então, Jesus nos orienta sobre os juramentos. Nessa parte em que ele fala claramente sobre isso, nós temos que entender muito bem o que ele está dizendo. O texto lá de Mateus capítulo 5 diz assim: também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Versículo 34 de Mateus 5: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. 35: nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Versículo 36: nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Versículo 37: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Na verdade, querido amigo, o mal que Jesus ataca em sua proibição de jurar não são os juramentos em si, mas a mentira, a fraude, o engano. Jesus repudiou os juramentos mentirosos dos fariseus, com as suas sutilezas, com as suas manobras enganosas, e mostrou que não havia nada pelo que eles poderiam jurar, nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, nem pelas suas próprias cabeças. Sabe por quê? Porque qualquer juramento feito com base no céu, na terra, em Jerusalém ou pela própria cabeça, estava ligado diretamente a Deus e ao seu poder. Então, o Senhor Jesus simplesmente ressaltou a verdade essencial de que toda palavra que emitirmos, ela está diante de Deus e está sujeita ao julgamento divino. Lembre-se de Mateus 12, 36 e 37. Os juramentos nunca tiveram a intenção de aumentar a obrigação daquele que jurava de dizer a verdade. Porque, na verdade, esse conceito, isso é, a necessidade de dizer a verdade, isso já era uma prática, isso já existia, esse era um conceito correto. A intenção dessa orientação de Jesus foi dar maior segurança àqueles que recebiam os juramentos, aqueles que aceitavam uma aliança ou um contrato. Por isso é que Jesus disse que a nossa palavra deve ser sim quando for sim, ou não quando for não. Não precisamos jurar se a nossa palavra for uma palavra fiel. Quando é sim, é sim. Quando é não, é não. Mas, afinal, que lições práticas podemos aprender dessas recomendações? Alguns têm visto aqui uma sólida advertência contra o mau uso das palavras. A lição que aprendemos e temos que reconhecer é que, na verdade, a nossa geração, a geração atual, não tem respeitado esse princípio de usar bem as palavras. A preocupação fundamental do nosso Senhor Jesus, então, é com a honestidade, com a verdade e com a lealdade. O que devemos ao nosso irmão e ao nosso próximo é a verdade em todas as nossas palavras. Há muitas tentações para mentir e para ser infiel. Há muitas tentações para jurarmos falsamente. Temos a prática de esticar a verdade até que ela se rompa. Egoísmo ou desejos pecaminosos nos instigam a quebrar os votos solenes do casamento, por exemplo. Nós somos estimulados a esquecer como sem importância as promessas do dia a dia que fazemos aos outros. Nós somos estimulados pela própria sociedade a não cumprirmos os nossos compromissos, os contratos, os acordos que fazemos. Existem muitos cristãos que não pagam suas contas em dia, compromissos que deveriam ser respeitados. alguns cristãos mancham a sua integridade por acusações sem fundamento e declarações sem apoio. Mancham sua reputação por quebra de compromissos. Outros desgastaram a sua própria honra por compromissos não realizados, feitos e não cumpridos. Agora, tal procedimento é inaceitável para um cidadão do reino. Servimos a um Deus que não pode mentir e temos que desenvolver o seu serviço em honestidade e verdade transparentes. Então, diante dessas verdades e considerando o texto de Tiago 5:12, o título sugerido para nossa reflexão é Orientações Seguras sobre os Juramentos. Eu repito, Tiago 5:12 tem como título Orientação Segura sobre os Juramentos. Querido amigo, quando consideramos de forma ampla esse assunto, lembramos que uma das qualificações que Deus exige dos cristãos é que sejam amigos do bem. E, especificamente, ele exige esse pré-requisito dos líderes. Veja, por exemplo, em Tito, capítulo 1, versículo 8. Muitas vezes, em nossos estudos, detalhamos e enfatizamos muito mais algumas características do que outras. Algumas dessas características são facilmente medidas do que outras características que não são tão tangíveis assim, não são tão mensuráveis assim. Agora, não devemos diminuir a importância de nenhuma exigência que Deus fez. Líderes e todos os cristãos, todos os discípulos de Cristo, farão bem em medir e em meditar no significado do requisito que nos mostra o dever de sermos amigos do bem. A palavra grega traduzida, ou a frase grega traduzida por amigos do bem, traz a ideia de ser amigável em relação às coisas boas e excelentes, de amar tudo o que é verdadeiramente bom. Se parece fácil amar o bem, pense um pouquinho na maneira que a Bíblia coloca a amizade contra a inimizade. O ponto aqui não é de meramente gostar mais de algumas coisas enquanto continuamos gostando de coisas erradas. Não. Não é gostar mais das coisas boas enquanto continuamos gostando das coisas erradas. Não. É Tiago quem nos chama a atenção com muita objetividade e clareza. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, esse constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. Querido amigo, mesmo entre cristãos, é difícil aprender como detestar o mal e amar o bem, como Deus o faz. Enquanto procuramos ser pessoas santificadas, não mantendo comunhão com as obras das trevas, enfrentamos constantes tentações de aceitar as ideias pecaminosas que o mundo nos traz. Então, esse pré-requisito serve para todos os cristãos e não somente para os líderes. Amigos do bem é um dever de todos nós que carregamos com muito privilégio o nome de cristãos. Consideremos somente dois exemplos das diversas maneiras que o mal pode penetrar os nossos pensamentos. Por exemplo, mentirinhas, uma frase tão corriqueira aqui no nosso país. Ah, isso foi apenas uma mentirinha. O ensinamento bíblico sobre a honestidade é totalmente claro, porque é difícil entender como alguns supostos seguidores de Jesus justificam suas mentiras. Como lemos anteriormente, foi Jesus quem disse: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. E Paulo, desenvolvendo essa palavra do Senhor, também nos orienta. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Por quê? Porque nós somos membros uns dos outros, Efésios 4:25. Há situações em que podemos e devemos recusar responder algumas perguntas inapropriadas, que outras pessoas até fazem para nós, mas a mentira? Ah, não. A mentira nunca deve sair da boca do servo de Deus. Mas um outro exemplo está na frase que muitas vezes nós usamos, nós ouvimos essa frase no meio do povo cristão. Olha, cuidado, a letra mata. Na verdade, querido amigo, o diabo deve ter feito uma grande festa com seus anjos no dia em que ele convenceu alguém a distorcer essa palavra de Paulo para justificar o erro. Essa palavra de Paulo está em 2 Coríntios 3:6. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo escreveu isso inspirado por Deus, mas o diabo procurou mudar, e muitas vezes os cristãos têm caído nessa armadilha. Porém, o versículo claramente distingue entre a letra gravada em pedras da antiga aliança e o espírito da nova aliança. Mas o que fez o diabo na sua astúcia? Treinou os seus ministros a usar esse versículo para evitar o estudo profundo e cuidadoso da palavra de Deus. Quando alguns falam que a letra mata, eles estão dizendo, não precisa estudar, não. Quando mostramos uma coisa na Bíblia que vai contra a tradição de alguns homens, alguém então vem logo falando, olha, isso não tem importância. Por quê? Porque a letra mata. O que é importante é o Espírito. Então, usando a metade de um versículo tirada do contexto, a pessoa recusa-se a ouvir as palavras da nova aliança. Recusa-se a estudar, desobedecendo a recomendação bíblica de examinarmos as Escrituras. Ao invés de atendermos à sagaz intenção do diabo, devemos estudar profunda e cuidadosamente tudo o que o Espírito Santo revelou no Novo Testamento. Muito bem, com esses dois exemplos e considerando os textos que citamos e examinamos, o princípio que percebemos nesse pequeno, mas fundamental versículo é visto nessa frase. Todo cristão maduro deve seguir a orientação bíblica sobre os juramentos. Nesse texto, nós temos três considerações a fazer sobre os juramentos. A primeira consideração refere-se à ordem bíblica. Eu quero ler o texto bíblico para você, para que você tenha clareza do que estamos falando. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Então, a primeira consideração refere-se à ordem bíblica. Qual é a ordem? Não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. A segunda consideração refere-se à razão da ordem bíblica, para não cairdes em juízo. Afinal, por que o Novo Testamento não aprova o juramento? Por pelo menos três razões. Porque o juramento tende a invocar o nome de algo ou alguém superior a si mesmo para dar crédito àquela palavra que está falando. Segundo, porque já havia no Antigo Testamento muitas dificuldades nessa prática dos juramentos. E terceiro, porque a nossa palavra deve ser confiável, dispensando qualquer juramento para confirmá-la. Em terceiro lugar, uma outra consideração que devemos fazer com relação ao juramento refere-se ao estímulo para cumprirmos essa ordem bíblica. O encorajamento é o seguinte: seja sim o vosso falar, sim, sim, ou não, não. Tiago, seguindo o exemplo de Jesus, exige então do cristão que ele seja absolutamente fiel e digno de confiança em todas as suas palavras. Por quê? Porque Deus é quem vai nos julgar. E ele vai nos julgar por toda e qualquer palavra. Querido amigo, o julgamento de Deus é o padrão que os cristãos devem temer e observar. Embora alguns achem que seja proibido fazer juramentos em um tribunal, é provável que essa proibição não se refira a esses juramentos solenes exigidos legalmente. A maneira pela qual devemos agir em relação aos juramentos proibidos é entender que a referência feita aqui é que nós devemos falar somente a verdade. A minha oração, então, é que você seja fiel em suas palavras e em seus compromissos, lembrando que, em primeiro lugar, temos um compromisso sério com o próprio Deus. Que o Senhor te abençoe e te capacite a viver assim. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.